coluna Flores e Paisagismo.
Olá, sejam bem-vindos, ouvintes da Rádio UFM. Chegamos a mais um Flores e Paisagismo. O que você precisa saber de plantas está aqui. Eu sou a Alanis Brito e estou com o professor Ricardo Faria, do Departamento de Agronomia da UEL. Professor, como você está?
Tudo ótimo, Alanis.
O tema do programa de hoje é sobre bromélias. O Brasil possui um grande número de espécies de bromélias. E entre as bromélias que fornecem frutos comestíveis, o mais famoso seria o abacaxi. Mas vale a pena mencionar também o caraguatá ou gravatá, que além de serem comestíveis, são utilizados também pelas indústrias alimentícia e farmacêutica. Professor, qual seria a principal característica das bromélias?
Então, as bromélias apresentam uma grande beleza, né? E temos aí também um exemplo do abacaxi, em que nós, né, comemos o fruto. São mais de 3 mil espécies de bromélia, né? E as características bem marcantes dessa planta é a forma em roseta, elas têm um formato arredondado e as folhas revestidas por escamas. As bromélias têm hábito muito semelhante às orquídeas. Elas podem ser epífitas, terrestres ou rupícolas. O que é interessante na bromélia é que a grande beleza dela não são somente as suas flores, mas também as suas folhas.
Bem, algumas espécies de bromélias, elas possuem uma estrutura em seu centro que pode acumular água. Professor, isso pode trazer algum problema, como a dengue e sua proliferação?
Muitas pessoas acham que nessa pequena quantidade de água que se acumula no tanque das bromélias é possível, né, o surgimento das larvas do mosquito da dengue. Porém, um estudo feito pela Fiocruz já comprovou que nesse ambiente, né, do tanque da bromélia existe uma série de micro-organismos que vão competir com a larva do mosquito da dengue. E os estudos mostraram que não ocorre a sobrevivência dessa larva. Por isso, né, não há necessidade, né, de tanto medo que as bromélias sejam a principal fonte, né, de proliferação do mosquito da dengue. E sim, né, os locais como os pneus, os copinhos ou a água que para no telhado. Então, ela pode, né, em algum momento, se o mosquito não tiver alternativa, até colocar os ovos no tanque. Porém, eles terão dificuldade de se estabelecer devido à competição com os outros micro-organismos que vivem nessa água no tanque da bromélia.
As bromélias são conhecidas também por serem plantas bem resistentes. Mas quais seriam os principais cuidados que temos que ter se tivermos uma bromélia no interior da casa?
Então, as bromélias no interior da casa, elas têm que ficar num local que imitem também o seu habitat natural, como as florestas. Então, é bom que o local tenha um bom índice de umidade, uma luminosidade em torno de 50%, e o local deve ser bem ventilado. E evitar um excesso de água no substrato para que não haja o apodrecimento das folhas da bromélia.
E quais são as principais pragas e doenças que a bromélia pode sofrer?
Então, apesar de elas serem plantas muito resistentes, podem aparecer pragas como os pulgões, cochonilhas e lesmas. Nesse caso, nós podemos usar os inseticidas caseiros, né? Como uma solução diluída de pimenta ou mesmo uma solução diluída de alho. E no caso de fungo, podemos usar uma solução de sabão de coco dissolvido em água. Esses inseticidas, né, caseiros, eles não vão provocar mal à saúde e vão então combater essas pragas e também os fungos. E nunca se deve usar, no caso da bromélia, os fungicidas à base de cobre, porque o cobre, no caso aqui, para as bromélias, ele é muito tóxico.
Professor, qual seria o local ideal para o cultivo das bromélias, seja no interior da casa ou no quintal?
Então, o local ideal das bromélias é justamente que elas fiquem bem iluminado, né, e que tenha uma boa ventilação. A maioria das bromélias, elas preferem um local meia-luz, 50% de luminosidade. Mas nós temos o caso da Dickia e da Alcantarea imperialis, que é uma bromélia gigante, que elas já suportam o pleno sol. Então é muito importante pesquisar a espécie para que a gente saiba a luminosidade. Mas a maioria seria com uma luminosidade de 50%.
Bom, como você disse que devemos evitar colocar água no substrato, como deveria ser sua irrigação em dias mais quentes?
Geralmente, o que devemos fazer é borrifar a água na bromélia para que mantenha sempre úmido a superfície do substrato e com apenas um pouco de água no tanque. e não irrigar demasiadamente para não haver o apodrecimento das folhas, já que as bromélias, elas são tolerantes à falta d'água.
E existe alguma restrição quanto ao recipiente que vai receber a bromélia?
O ideal para as bromélias é que esse recipiente, ele tenha bastante furos, ou seja, uma boa drenagem para não ver esse acúmulo de água nas raízes. Ele pode ser de cerâmica, ele também pode ser de plástico e o substrato, geralmente, né, que vai ser colocado nesse recipiente, ele também tem que oferecer uma boa drenagem. O ideal é areia grossa com uma mistura de turfa ou húmus de minhoca. E não se deve enterrar demais as bromélias para que a base das folhas fiquem acima do solo. E assim, então, nós teremos um bom cultivo dessas plantas.
As flores da bromélia duram por muito tempo, mas podem demorar para florir novamente. O que poderia estimular seu florescimento?
Então, geralmente a bromélia, ela vai ter um período de crescimento e ela vai depois florir. Quando ocorre o florescimento, geralmente é apenas uma vez durante a vida. Depois do florescimento, ela morre e acaba emitindo novas brotações. Então, dependendo da espécie, é o tempo para ocorrer o florescimento. Alguma pode florir em meses e outras podem levar anos para florir. O interessante é que sempre após o florescimento e produção de sementes, a bromélia, a mãe matriz, ela morre e deixa novos filhotes.
Obrigada, professor Ricardo, e obrigada a todos e todas, ouvintes da Rádio UFM. Esse foi mais um Flores e Paisagismo. Acompanhe a rádio para mais dicas de cultivo. Mande suas dúvidas e sugestões para o blog do Orquidário UEL ou para a nossa página do Facebook. Até mais!
Contatos com essa coluna pelo e-mail orquidariouel@gmail.com, Facebook Orquidário UEL. Fone 3371-4224.